Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
A imprensa francesa fala daqui a pouquinho da mobilização social no país com a crise que atinge setores da indústria europeia, a agricultura e também o comércio. A correspondente da RFI em Copenhague comenta as medidas do governo dinamarquês para combater as mudanças climáticas. Depois, o especialista da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto, analisa as consequências da investigação da Polícia Federal que revelou o plano de golpe militar no Brasil em novembro de 2022. O programa Planeta Verde repercute propostas enviadas por cientistas às Nações Unidas para melhorar a eficiência de conferências sobre o clima. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Lúcia Miesel.
A Dinamarca vai plantar 1 bilhão de árvores e converter 10% das suas terras agrícolas em florestas nos próximos 20 anos. O objetivo é ambicioso e faz parte do plano do país para combater as mudanças climáticas. De Copenhague, a correspondente Fernanda Melo Larsen traz os detalhes. Bom dia, Fernanda. Como é que vai funcionar esse projeto na prática?
Bom dia. O governo da Dinamarca e os partidos da base governista, Partido Social Democrata, Partido Liberal e Partido Moderado, anunciaram nesta segunda-feira que o país nórdico quer converter 10% das terras agrícolas em florestas e habitats naturais, além de reduzir o uso de fertilizantes no país. A Dinamarca tem um território equivalente ao estado do Rio de Janeiro, mas atualmente tem apenas 14,6% do seu território coberto por florestas. As áreas de preservação dinamarquesas cresceriam em mais de 250 mil hectares e outros 140 mil hectares, que atualmente são cultivados em solos baixos prejudiciais ao clima, devem ser convertidos à natureza. O governo chamou o acordo de maior mudança no cenário dinamarquês em mais de 100 anos. A natureza dinamarquesa mudará de uma forma que não víamos desde que os pântanos foram drenados em 1864, disse o ministro Jeppe Bruus, do Ministério Verde da Dinamarca, recém-criado para implementar um acordo verde firmado em junho entre agricultores, a indústria, os sindicatos e os grupos ambientais.
Fernanda, e qual vai ser o custo do projeto para os cofres públicos dinamarqueses?
Segundo o projeto, 43 bilhões de coroas dinamarquesas, algo em torno de 35 bilhões de reais, vão ser destinados à aquisição de terras de agricultores nas próximas 2 décadas, informou o governo de Mette Frederiksen. O acordo deve passar por uma votação simples no parlamento dinamarquês, um procedimento considerado apenas uma formalidade. Além disso, em junho deste ano, o país escandinavo havia anunciado que, como parte de seu plano de combate às mudanças climáticas, vai começar a tributar os gases de efeito estufa emitidos por animais de fazendas em território nacional. Os agricultores que trabalham com pecuária pagarão um imposto de 300 coroas dinamarquesas, aproximadamente R$ 245,00 por tonelada de emissões equivalentes de dióxido de carbono, a partir de 2030.
Além do plano de plantar 1 bilhão de árvores, conta pra gente qual é o plano da Dinamarca para a vida marinha também.
A vida marinha também é um importante ponto no projeto de combate às mudanças climáticas na Dinamarca. No acordo foram reservados 80 milhões de coroas dinamarquesas, pouco mais de 65 milhões de reais, para a restauração da natureza marinha, especialmente nos parques marinhos nacionais e com o Estreito de Øresund, que liga o país à vizinha Suécia, disse o ministro Jeppe Bruce, precisamos que os nossos vizinhos, a Suécia e a Alemanha, assumam uma parte maior de responsabilidade pela recuperação da vida marinha em nossos mares.
Obrigada, Fernanda Melo Larsen, falando de Copenhague para RFI.
Resenha da imprensa francesa.
Adriana Moisés.
Os jornais franceses desta quinta-feira prevêem vários meses de forte mobilização social na França, com a crise que atinge setores da indústria europeia, na agricultura e que também já provoca retração no comércio. O desemprego vai crescer no momento em que a França enfrenta uma crise política e um rombo nas contas públicas que não permitem ao Estado francês amortecer a queda da atividade econômica. Em sua manchete de capa, o jornal Libération diz que o primeiro-ministro de direita, Michel Barnier, terá um inverno agitado. O país enfrenta simultaneamente protestos e greves de ferroviários, agricultores, funcionários públicos e trabalhadores revoltados com os anúncios de fechamento de fábricas. Nesta quinta-feira, os agricultores franceses mantêm o bloqueio a estradas e ao terminal portuário de Bordeaux, por onde entram as importações de cereais. Eles protestam contra o projeto de assinatura do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Em meio a essa mobilização, o governo francês tenta adotar um orçamento para 2025 que sofre ataques de todos os partidos, por conter mais propostas de aumento de impostos do que cortes nas despesas públicas. Em entrevista ao Le Parisien, o ministro da Economia, Antoine Armand, diz que as empresas não podem ser a única variável de ajuste no orçamento para reduzir o déficit de 6,1% do PIB em 2024. Armand, que é do partido do presidente Emmanuel Macron, é contra a proposta do primeiro-ministro de acabar com parte das isenções fiscais concedidas às empresas com o objetivo de recuperar 4 bilhões de euros aos cofres públicos. Segundo o ministro, não é elevando os impostos das empresas e aumentando o custo do trabalho que o governo irá conseguir estimular o crescimento e criar novos empregos. O projeto de orçamento está atualmente em análise no Senado.
RFI convida.
Raquel Miura.
Recebemos hoje o professor e cientista político Cláudio Couto, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. E o nosso assunto, as revelações da Polícia Federal acerca de um plano que incluía golpe de Estado, assassinato de ministro do Supremo Tribunal Federal e da chapa vencedora nas eleições de 2022, com detalhes até do arsenal bélico e mesmo do que teria sido uma tentativa abortada na prática de sequestrar Alexandre de Moraes. Doutor Cláudio, tudo isso impressionou?
Olha, impressiona, mas não surpreende, né? É muito impressionante realmente a ousadia que tiveram, né, esses militares ligados ali ao governo Bolsonaro, especificamente esse grupo de militares, né, que integra uma tropa de elite do Exército Brasileiro, que são os chamados Kids Pretos, de mais do que planejar, tentar inclusive ir às ações, né, inclusive chegaram a iniciar uma ação para sequestrar o ministro. Então, o que realmente impressiona é essa ousadia. Mas não chega a surpreender a ideia de fazer alguma coisa desse tipo, porque a gente sabe exatamente do que se tratava, né, com quem que estava lidando. Que a gente estava lidando, na realidade, com um grupo de golpistas, que tentou inclusive impedir que as eleições acontecessem de maneira livre. Nós vimos uma série de outras iniciativas voltadas para esse mesmo tipo de coisa. Por exemplo, no segundo turno da eleição, aquela ação da Polícia Rodoviária Federal, no sentido de tentar impedir que eleitores da região Nordeste, onde o candidato Lula, então, tinha uma intenção de voto muito maior, que eles pudessem chegar aos locais de votação.
Há muita coisa para ser esclarecido, inclusive quem participou, quem sabia. O senhor acha possível, então, o presidente Bolsonaro não estar a par do que se passava?
Olha, eu acho muito improvável que ele não soubesse do que ocorria, né? A gente tem já evidências com essa última investigação da Polícia Federal, inclusive o plano desse golpe, né? Dessa tentativa, inclusive, de magnicídio, né? Matando ali o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, matando candidatos eleitos à presidência da República, que isso foi impresso na sala ao lado da sua, no Planalto, né? Seria muito estranho imaginar que ele não soubesse de nada. Sabemos já agora também que esse plano foi discutido na casa do seu então candidato a vice-presidente, que havia também sido seu ministro, né, Braga Neto. Então, não me parece verossímil que o presidente simplesmente desconhecesse esses fatos, que essas coisas acontecessem à sua revelia.
O que o senhor considerou desse plano de tomada de poder? O senhor achou estratégico? Achou amador? Como é que fica a nossa percepção de forças armadas nisso tudo?
Olha, acho que para aquelas ações que eles pretendiam empreender, né, aquele plano até poderia ser eficaz. Ele poderia levar à prisão e assassinato dessas autoridades. Agora, me parece que falta aí pensar no que poderia vir no dia seguinte, né? Quer dizer, o amadorismo no que se refere ao cálculo do cenário mais amplo. Como é que ficaria o país após um ato dessa natureza? Como é que nós ficaríamos, inclusive, num contexto tanto regional como global? Nesse sentido, a gente está falando claramente de gente muito despreparada. É porque a gente, talvez tão obcecada pelas suas convicções ideológicas, né, pelo seu autoritarismo, que não consegue fazer esse tipo de cálculo. E aí, claro, né, que quando você tem militares incapazes de perceberem esse cenário mais amplo, a gente tem um motivo de preocupação, tanto porque eles podem continuar conspirando dentro do país, como porque talvez eles não sejam suficientemente confiáveis por uma eventualidade da gente precisar se defender de agressões externas, né? Se isso vier a acontecer, será que eles são gente capaz realmente de entender o que está acontecendo e enfrentar isso de maneira mais clara? Se for considerar esse grupo, eu tenho lá minhas dúvidas.
O senhor acha que pensamentos como desse grupo têm ainda certo apelo nas Forças Armadas ou a maioria teria aí um apreço à democracia?
É, eu não apostaria que a democracia é um valor acolhido pela maioria das Forças Armadas no Brasil, pelo histórico, né, que tem as nossas Forças Armadas, né, desde o início da República, né, que nunca foi um histórico de apego à democracia. Eu acho que, na realidade, o que é possível é que nós temos alguns indivíduos ali que tenham essa preocupação e alguns que muito, muito eventualmente podem, na realidade, não ter querido entrar numa aventura como essa do golpe, talvez não tanto por apego à democracia, mas por receio do que pudesse vir como consequência, né? Há uma fala que é atribuída a um desses generais, né, de que ele não queria ter 20 dias de glória para depois ter 20 anos de sofrimento. O que, que é glorioso quando você destrói a democracia? Mas que teria 20 anos de sofrimento, ou seja, esses 20 anos de sofrimento seria uma decorrência daquilo que ele fez. Eu sou muito cético quanto a esse apego, mas às vezes se não andar para ser por amor, que seja por temor, né? Maquiavel já dizia que o príncipe, quando não pode ser amado, é bom que seja temido. Acho que a democracia pode ser a mesma coisa, o Estado de Direito, né? Se não pode ser amado, é bom que pelo menos o Estado de Direito seja temido.
Doutor Cláudio Couto, o momento hoje esfria uma possível anistia a quem foi condenado pelo 8 de janeiro e até o ex-presidente Bolsonaro, que está inelegível?
Eu acredito que sim, acredito que esfria momentaneamente, né? A gente precisa ver, claro, né, o que virá com o tempo, né? Porque na medida em que o tempo vai passando, também esfria, digamos, essa percepção que existe nesse momento de que o perigo é real e continua presente. Acho que nesse momento isso fica postergado. Agora, se ficar postergado, não quer dizer que não possa ser retomado mais adiante. E nós temos exemplos, inclusive ao nosso lado aqui na Venezuela, de como o perdão a golpistas é perigoso, né? Hugo Chávez tentou um golpe de Estado em 1992 na Venezuela. Ela foi mal sucedido, foi ao cárcere, né, foi preso por causa disso. Poucos anos depois foi perdoado pelo presidente da República então, né, o Rafael Caldeira. E esse perdão acabou permitindo que Hugo Chávez retornasse à condição de ator político importante, disputasse a presidência da República na Venezuela, se elegesse e a partir dali começou um processo de erosão da democracia venezuelana que nós vemos aqui agora, né, a que ponto chegou com essas eleições roubadas.
Muito obrigada, doutor Cláudio Couto.
Eu que agradeço, Raquel.
Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
A cada Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, as COPs do clima, os bloqueios nas negociações se eternizam e os resultados parecem nunca estar à altura do problema. Enquanto a COP29 acontece em Baku, no Azerbaijão, um respeitado grupo de cientistas e pensadores entregou às Nações Unidas sugestões para melhorar a eficiência deste evento. O climatologista Carlos Nobre, reconhecido internacionalmente pelos estudos sobre o aquecimento global, é um dos brasileiros signatários da Carta do Clube de Roma. Ele avalia que as COPs não têm representado a melhor solução para o enfrentamento da crise climática.
Elas têm sido promessas de salvar o planeta. Promessas. Quando a COP26, em 2021, em Glasgow, na Irlanda, fala: não podemos deixar a temperatura passar de 1,5 grau, nós temos que rapidamente reduzir as emissões, zerar as emissões até 2050, as emissões líquidas, nada disso foi. Os dados iniciais mostram que 2024 será mais alta emissão que 2023. Então, parece muito, muito difícil. As COPs, os países todos, eles bateram o martelo no sentido, as metas são voluntárias, mas pouquíssimos países estão caminhando nessa direção.
A conferência reúne chefes de Estado, reis, ministros, parlamentares e principalmente diplomatas e especialistas nas causas e consequências do aquecimento do planeta. Acadêmicos, movimentos sociais, comunidades locais e até artistas engajados participam dos debates, mas também um número expressivo de lobistas de setores causadores do problema circulam à vontade pelos corredores das COPs. Excluir da presidência da conferência os países que não apoiam a transição para o fim das energias fósseis e restringir o acesso daqueles que só vão para atrapalhar os avanços são duas das propostas do Clube de Roma para reformar as conferências. Cláudio Ângelo, coordenador de política internacional do Observatório do Clima, está de acordo.
Teve uma COP no ano passado, cujo principal lobista era o presidente da COP. Aqui é a mesma coisa esse ano. E o ministro do país petroleiro está usando a COP para fazer negócios em óleo e gás, que nem aconteceu no ano passado também. Então, evidentemente, eles têm uma influência deletéria.
Excellencies, delegates, colleagues, friends, it is an honor to welcome you to COP29.
Para serem mais efetivas, as conferências deveriam ser menores, portanto, mais eficientes e focadas na avaliação dos progressos realizados, além da busca por soluções em temas-chave, como o financiamento climático. Desta vez, a COP29 e a cúpula do G20 aconteceram simultaneamente e tiveram uma sinergia inédita sobre os temas cruciais debatidos na Conferência do Clima. Num contexto de guerras e enfraquecimento das instituições multilaterais, as Nações Unidas têm dificuldades para promover os avanços, mas ainda são a única instância capaz de capitanear esse processo, avalia Cláudio Ângelo.
A COP, o problema é o seguinte, é ruim com ela, pior sem ela. Porque hoje a única coisa que nos separa de um aquecimento global de 3 graus Celsius ou mais é esse processo aqui. Tem uma série de ideias, propostas de reforma dessas instituições financeiras, né? O G20 também trabalhou nessas propostas. Tudo isso é importante, tudo isso tem que acontecer.
No último domingo, o cientista Carlos Nobre sobrevoou a Amazônia do lado do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Na medida em que o impacto devastador das mudanças climáticas nos territórios e populações está ficando mais evidente, o climatologista espera que os líderes mundiais acelerem as ações para combater o problema.
Ele viu todas as áreas ali do lado de Manaus super desmatadas, degradadas. Eu mostrei para ele o que, que o aquecimento global está fazendo, a maior seca da história da Amazônia. Então, eu acho que o presidente, tendo a oportunidade de ver isso com os olhos, é muito mais importante do que simplesmente alguém, cientistas e políticos, comunicarem a isso.
A COP29 termina nesta sexta-feira em Baku.